Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. A gente fala para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada, a Rádio Agência Senado. Também tem a opção de nos ouvir em qualquer tocador de podcast. Na entrevista desta semana, a professora Margarida Patriota conversa com o jornalista Wagner William sobre seu último livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart. A obra traz a visão da então primeira-dama sobre o golpe de 1964 que tirou do poder seu marido, João Goulart. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o escritor paulistano Wagner William, também jornalista premiado e produtor de televisão com 30 anos de carreira, tendo publicado em 2002 o livro Silvio Luiz, Olho no Lance, e em 2005 O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott. Wagner William volta à frente do mercado editorial em 2019, com o lançamento pela editora Record do livro Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, obra sobre a qual vamos conversar. Wagner William, eu gostaria primeiro de esclarecer o seguinte. Você começou com uma história sobre um locutor esportivo, Silvio Luiz. Depois a vida, interessou-se pela vida do Marechal Lott. E agora de Maria Tereza Goulart. O que o levou a se especializar, digamos, em biografias?
Muito obrigado pelo convite. E Margarida, é bem eclético, assim, mais ou menos eclético esse histórico aí meu, mas o primeiro foi que eu trabalhava com o Silvio Luiz. E a cada história que ele contava, eu ficava assim, mas você tem que registrar isso, você tem... Ele, por exemplo, ele fez a primeira transmissão ao vivo da televisão brasileira. Ele foi o primeiro repórter esportivo de campo da televisão brasileira. Ele foi juiz de futebol, trabalhou em todas as emissoras do país, né? E tinha 50 anos de história lá e a gente selecionou crônicas. Não é uma biografia, é um livro que você pode abrir em qualquer página, tem uma historinha, uma crônica real. Foi mais um exercício, assim, para... Eu peguei gosto mesmo, aí sem um trabalho mais robusto, assim, do Lott, aí sim, uma biografia de 560 páginas, com muito... aquela parte leve do Silvio Luiz foi deixada de lado, e foi um negócio mais tenso, mais robusto, mais com documentação, pesquisa muito, muito forte. Mesma coisa agora com a biografia da Dona Maria Tereza Goulart, que também tem várias revelações, vários fatos inéditos principalmente sobre o que aconteceu no exílio, que é uma parte que praticamente o país desconhece, o que acontece com os exilados, essa história do vazio, né? Ou como dizia o Jango, o presidente João Goulart, a invenção do demônio.
Agora, já sabemos então da motivação para o Silvio Luiz, antes de entrarmos na Maria Tereza Goulart, qual foi a motivação para a biografia do Marechal Lott?
Então, vou já falar porque a motivação do Lott e da Maria Tereza é a mesma. São pessoas que foram varridas da história, muito prejudicadas com o golpe de 64, principalmente em termos de história. Para você ter ideia, o Lott foi enterrado sem honras militares. Um marechal, dá para contar nos dedos os marechais do Exército Brasileiro, o que já bastaria, ser um marechal já bastaria, mas foi um ministro durante 5 anos do governo Juscelino, foi um garantiu a posse do Juscelino, foi um defensor da democracia, um herói brasileiro que simplesmente em 84 teve um enterro sem honras militares. E a motivação de Dona Maria Tereza é a mesma.
Ainda para terminar esse capítulo, eu acho que é um pouco supérfluo, mas só para esclarecer aos ouvintes, por que não o próprio Goulart? Porque ele já tinha sido biografado, por que escolher Maria Tereza?
Então, porque eu já li comentários sobre essas minhas escolhas, são sempre as pessoas que não são os principais. são pessoas que não estão no, naquele imaginário, não são aquelas pessoas que imediatamente são lembradas. São, é um resgate mesmo, é um resgate que a motivação é essa.
Fazer honra, né? Pessoas assim que você considera que merecia, né? E que, de certa maneira, foram escanteadas, né?
Perfeito, Margarida.
E como foi levar a cabo a pesquisa para esse livro, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart?
Bom, a pesquisa foi basicamente normal na parte de infância e adolescência, o casamento, há bons registros, há muitos registros durante o período de que ela é mulher do vice-presidente, e depois ela é mulher do presidente. Aí, quando a gente entra no exílio, aí a gente encontra mais documentação, é incrível, sobre João Goulart no exílio, nos arquivos da Argentina e do Uruguai, do que do Brasil. Apesar de ele estar sendo vigiado pelos serviços secretos desses três países e várias subdivisões. Eu acho que, por exemplo, para dar um fato marcante, ela foi presa 4 vezes. Não vou dizer que ninguém sabia, mas era um fato muito desconhecido da população.
Quanto tempo você levou pesquisando e quanto tempo escrevendo o livro?
A primeira entrevista foi em 2006. Não que eu tenha demorado todo esse tempo dedicado a esse livro, fiz outros trabalhos também. Eu acho que, ininterruptamente, acho que levaria uns 4 ou 5 anos, porque a história mudava, muitos documentos foram desclassificados pelo governo Dilma, muitos documentos desclassificados, surgiram outras informações, e assim como no Uruguai e na Argentina também.
Então foi um processo difícil assim para fixar, né, as informações definitivas no seu livro, porque iam mudando, né?
Sim, porque inclusive você trabalha com memória, o velho armadilha dos depoimentos orais, né, que são carregados de emoção, de traumas, de dores, e às vezes há fatos que alguns entrevistados dão como certo, que você precisa encontrar uma documentação que confirme isso. Aí vai uma pesquisa e um trabalho tremendo.
Quais foram as principais fontes a que o Wagner William recorreu para escrever Uma Mulher Vestida de Silêncio? O próprio diário da Maria Tereza, os filhos, descendentes, as outras biografias, né? Porque o João Vicente escreveu um livro, né, sobre o pai.
Sim. Não, estruturalmente, o esqueleto e a estrutura narrativa foi baseado nas entrevistas com ela. E a partir daí, você vai checando com documentos e com outras entrevistas. Que um depoimento, uma entrevista dela puxava mais, remetia mais 15, 20 entrevistados. Aí a gente checava e voltava para documentação também, para checar vários e vários fatos. Tem um caso muito interessante. Ela conta, por exemplo, quando Carlos Lacerda, o ex-governador do Rio, foi ao presidente João Goulart no exílio para tentar fazer a frente ampla pela restauração da democracia no Brasil, ela contou dizendo que ela tinha levado os filhos à escola, encontrou o Lacerda e o Lacerda não sabia o endereço e não tinha reconhecido a dona Maria Tereza, né? E ela contou essa história. Aí eu levantei e falei assim, olha, foi num domingo, foi num dia de um jogo de um Peñarol Nacional, em Montevidéu, não havia aula. Ela falou assim, realmente não foi num domingo, agora não foi num dia de semana. Eu não levei, agora não me pergunte por que eu falava isso, por quê? Aí depois eu entrevistando os psicólogos e sobre o depoimento, depoimentos feitos em momentos de trauma, de tensão, geram essa incerteza, mas é por isso que é necessário checar e rechecar e checar de novo.
Agora, o seu livro, né, Uma Mulher Vestida de Silêncio, a biografia de Maria Tereza Goulart, é permeado por diálogos, né, diálogos que dão vida ao texto. Eu pergunto em que medida esses diálogos são reprodução de conversas mesmo, né? Ou criação, digamos, de Wagner William no que toca ao conteúdo e, sobretudo, a forma, assim, estilo direto. Uma história que você talvez tenha ouvido narrada em estilo indireto, não com travessão, né? Você teria você mesmo posto assim, em forma de conversa, ou tudo foi gravado conforme foi dito mesmo pela entrevistada?
Não, exatamente como ela falou, inclusive marcante, característico a segunda pessoa, tudo em tu, que é clássico do Rio Grande do Sul. Esse detalhe foi preservado, assim, mas o diálogo foi realmente, como é que foi conversado.
É outro aspecto interessante do livro, né? Evidentemente que o texto e a substância é riquíssima, né? É, mas um aspecto assim formal interessante é que os capítulos são batizados com versos de canções da música popular brasileira, né? Algumas canções emblemáticas. Eu reconheci algumas, eu pergunto se em todos os capítulos o autor procedeu assim ou só em alguns.
Isso aí foi sendo natural, eu vi, porque, assim como a história, eu podia ser cor também, eu uso muitas referências a cores, porque é um Brasil verde e azul do Pampa Gaúcho, depois é aquela praia, aquele sol, aquele amarelo marcante da... E depois vamos pro cinza, a história do país, como tem a Bossa Nova, vai marcar, e depois da Bossa Nova é natural, vem as músicas de Chico Buarque, de Gilberto Gil, Milton Nascimento, de protesto também. Tom Jobim ficava tocando na minha cabeça enquanto eu escrevia, então eu tive essa ideia e eu pus, são frases tiradas da música, da época do capítulo, isso é importante. A música, ela está fazendo sucesso, ou está sendo tocada, enquanto está acontecendo aquele momento. Então, Dona Maria Tereza, primeira dama, e a Bossa Nova sendo tocado também. E assim como o silêncio na cidade não se escuta, já de cálice, já é da década de 70, já é outra coisa, outra pegada. Mas foi isso, uma ideia surgiu, essa ideia foi pensada nem nada, surgiu e muita gente destaca isso também, acho que foi um acerto também.
Sucesso então e parabéns pelo seu trabalho.
Tá, muito obrigado.
Um grande abraço.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Participe do nosso programa enviando dicas de assunto, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.